convidado.
O PAIGC e o PRS, partidos da oposição na Guiné-Bissau, acusam a Comissão Nacional Eleitoral de não reunir condições para organizar as eleições legislativas previstas para maio do próximo ano. A CNE não tem neste momento o presidente, nem um dos secretários executivos, aponta o jurista guineense Fodemané, que lembra ainda que as eleições devem acontecer num ambiente sem desconfiança.
As eleições devem ser organizadas num ambiente em que não há muita desconfiança, porque visa legitimar instituições, terem credibilidade, servirem de confiança. Não se deve fazer só por fazer. O processo eleitoral começou muito mal. Primeiro, porque houve dissolução do Parlamento sem obedecer os procedimentos legais. Mesmo as pessoas podiam aceitar a forma como foi dissolvido o Parlamento, mas devia-se marcar dentro de 90 dias, marcou-se para 18 de dezembro, que são 7 meses. Já se violou bastante, mas havia ainda alguma possibilidade de aceitar porque vai ser depois da época da chuva. Chegou aquele período, não se fez o recenseamento e, pior de tudo, é que a própria instituição que deve legitimar a própria eleição que deve organizar é uma instituição com sérios problemas. Primeiro, porque o secretário executivo da Comissão Nacional de Eleição está caduco e a caducidade de um mandato significa que todos os atos posteriores que são praticados são atos nulos. Para além disso, não há um presidente. A lei da Comissão Nacional de Eleição estabelece competências específicas do presidente, competências específicas do secretário executivo e prevê, no caso de vacatura, não há substituição imediata. Remeteu para que se segue o mesmo procedimento. Isso tudo ainda podemos falar de formalidade, mas que não é menos essencial, porque não está a direito. As formalidades existem para dar validade a alguma coisa.
O que está a acontecer é que a Comissão Nacional de Eleições não tem presidente, nem um dos secretários executivos. Está em causa a legitimidade do presidente da CNE e dos secretários do mesmo órgão. É isso? O presidente
isso
da CNE
sim.
Que deixou o cargo para ser presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
Antes de deixar o cargo, todo o secretário executivo já estava caduco. E não sabemos quem não tem mandato. Todo o ato praticado é nulo. Há um procedimento que se deve fazer. E todo mundo fechou os olhos perante esta situação, porque sabe-se que é o mesmo presidente que estava na Comissão Nacional de Eleições, agora que é o presidente do Supremo, que suas derivas de ilegalidades autoritárias vai servir para manter tudo.
O que quer dizer manter tudo?
Manter, por exemplo, essa ilegalidade. Portanto, aceitar que se marque a eleição violando as normas, que se realizem eleições e sejam fiscalizadas e até anunciar os resultados porque não tem essa competência. E depois, o presidente do Supremo Tribunal está a cometer ilegalidade. Através de despacho, está a fazer-se do Tribunal Constitucional. E nós sabemos que é a plenária do Supremo Tribunal de Justiça que a Constituição atribui a competência do Tribunal Constitucional. Inclusive, exigir os partidos que devem regularizar os seus órgãos sob pena de serem ilegalizados. E assim que, o dia 3 do mês passado, ilegalizou 28 partidos. Então, se ele está a demonstrar que é um legalista rigoroso, então, o que é que nós podemos presumir? Que deve ser aplicar também este princípio de legalidade em relação à Comissão Nacional de Eleições.
Há pouco falou, portanto, de um procedimento. O procedimento é haver eleições dentro da Comissão Nacional Eleitoral?
A eleição, segundo o artigo 3 da Lei Eleitoral, Lei nº 12/2013, deve ser feita na Assembleia Nacional Popular. E o presidente tem que ter uma maioria muito reforçada. Quer dizer, tem que ser eleito por 2/3 dos deputados em efetividade de funções.
Aí mas o Parlamento foi dissolvido em maio.
Foi dissolvido. Por isso é que dizemos, perante esta situação, há um órgão que ainda continua a assumir todas as prerrogativas da Assembleia. Apesar de não ser claro, mas se houver um processo onde há diálogo interno, porque houve em 2004, houve em 2009 e em 2014, em que chegou à conclusão, nós vamos fazer uma adenda, não é um acordo, em que esta competência é exercida pelo órgão tal, ou vamos atribuir. Então, segue-se o mesmo procedimento para a indicação e depois votação dos membros secretariados executivos da CNE, resolve o problema do secretariado, da legitimidade. Até pode ser a recondução desses mesmos, noutros termos, e o preenchimento daquela vaga que existe, dependendo da confiança que os políticos têm. Eu sei que os próprios membros do secretariado executivo sabem que não só os políticos, mesmo a opinião pública, têm sérias desconfianças, acham que se passar por qualquer processo de referendo, onde vão ser referendados, não terão a confiança da maioria. Então teremos uma eleição feita à moda da Guiné Equatorial.
Mas quem é que quer manter estas condições?
Este regime instalado, porque ele é que manda tudo.
Está-se a referir ao Presidente da República?
Ao Presidente e o governo em si. O que é que nós temos? Temos um governo que não saiu das eleições, que, mantendo esta situação, vão continuar a gerir e vão continuar a usurpar dos parcos meios económicos que pertencem a todos.
O PAIGC e o PRS acusam a CNE de não reunir condições. Como é que se pode desbloquear esta situação?
Nós indicamos, até oferecemos, a nível da organização de sociedade civil, para mediar um fórum de diálogo, porque foi assim sempre no passado. As pessoas sentarem e propõem-se uma solução. E as pessoas, se concordarem, seria uma espécie de adenda, um pacto político deste período de transição, porque quer queiramos, quer não, estamos numa situação de anormalidade constitucional, que é semelhante à situação que resulta de um golpe de Estado. Então é preciso sempre procurar uma saída mais consensual possível. É o que propomos. Essa saída é muito simples. E apenas acordar que o procedimento seja feito junto à Comissão Permanente e da Comissão Nacional de Eleições. Não se exclui hipótese de convocar todos os deputados, embora já não tenha mandato, como a própria Comissão Nacional de Eleições não tem mandato, mas se reúne à volta da Assembleia dos Deputados para procurar um consenso. Já estou a ver alguns parceiros a meterem dinheiro neste processo. Isso significa que já estão a validar o processo. Em vez de que haja um diálogo nacional, que se procure fazer, mas já estão a fornecer materiais. E o que é que isso resulta? O presidente marca sem negociar, sem ouvir, simplesmente cumpre a formalidade. Imagina, para dissolver o Parlamento e marcar a data de eleição, uma reunião não durou mais de 15 minutos.
O Parlamento foi dissolvido em maio, vai ficar um ano sem funções. É constitucional?
É inconstitucional. Já estamos em inconstitucionalidade. Por isso que eu estou a dizer. Nós estamos na situação de golpe de Estado constitucional, de violação. Por isso é que me estranha ver alguns parceiros regem pelos princípios da legalidade e da democracia a tentarem relacionar com este poder como um poder legítimo, um poder normal.
Está a falar da França, nomeadamente, que acaba de facultar um apoio financeiro na ordem de 4 milhões de euros?
Não só a França. Porque já sabemos a França qual é a sua posição em relação a esse regime.
Qual é a posição?
Portanto, quando Macron veio aqui, até utilizou mesmo a frase, não vamos aceitar tais coisas, a perseguição de não sei o quê, que é a versão do regime. Nós vimos a sociedade civil exige sempre que se faça investigação, que se controle aquilo que está a ser doado. Porque nós não podemos ter um presidente que, para cada dia que estiver em missão, está 2 dias e meio fora. Tudo isso é custar ver o horário público. E a França sabe disso, está a financiar. Porque não há quem controla o orçamento. E quando está a financiar uma coisa dessa, é uma cumplicidade. E agora, mesmo para a realização do recenseamento, é necessário ter apoio de Timor ou de outros parceiros. Esses parceiros estão a fechar os olhos e meter o dinheiro. Não é que são ingênuos, sabem o que querem. Por isso é que dizemos que esta situação vai manter-se até agravar-se. Depois a comunidade internacional vai exigir que não se está a fazer de acordo com os princípios democráticos. Quando, para meter dinheiro num Estado, deve entrar e haver garantia da sua fiscalização.
Tendo em conta o que acaba de dizer, por que motivo é que a comunidade internacional fecharia os olhos?
A comunidade internacional acha a questão da Guiné-Bissau é uma questão menos importante comparar com o que está a passar na Guiné-Conakry ou no Senegal ou noutras partes. Então a Guiné-Bissau é sempre vista de uma forma muito redutora. Então não vale a pena perder tempo com essa gente, desde que tenhamos uma pessoa que pode andar todo o mundo e servir, tentar levar algumas mensagens, mesmo que não governe. Hoje eu estou a falar convosco, mas não tenho a garantia de que o que é que vai acontecer comigo. Porque todas as vozes que chamam a atenção, até não é falar mal, é chamar a atenção. O que é que custa as pessoas sentarem e resolver o problema da Comissão Nacional de Eleições? O que é que custa a comunidade internacional exigir? Vamos dar dinheiro, mas temos que ter garantia de que não serão desviados. Isso não custa muito, é um processo normal.
Tem medo de falar?
Eu não tenho medo porque já estou aqui há muitos anos, mas já paguei muitas vezes. Já fui demitido, fui desonorado, fui ameaçado, fui insultado, fui bloqueado, impedido de viajar.
Pode-se dizer que a sociedade guineense está fragmentada?
A sociedade está fragmentada. Por quê? A fragmentação tem sido estratégia política, sempre. Estratégia de sobrevivência, utilizar identidades. Entre nós surgem divisões do fulano, é de campo, outro é de cidade. Entre os da mesma, dizer que uns é muçulmano, outros são cristãos. Entre os muçulmanos, outro é fula. Por isso está-se nesta fragmentação constante, que faz parte de estratégias políticas bem pensadas.
Era o jurista guineense Fodemané o nosso convidado nesta sexta-feira.